Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado desta semana é o presidente da direção da Banda dos Bombeiros de Ilhavo, a Música Nova, Júlio Oliveira. Boa tarde. Esta é uma instituição com 118 anos, 118 celebrados este ano em 2018. Isto tem aqui já uma carga forte atrás de si, muitas histórias para contar, de certeza, não é?
Boa tarde, Carlos Teixeira. Boa tarde, ilustres ouvintes. Boa tarde também a todos os sócios, amigos, simpatizantes da Música Nova, da Banda dos Bombeiros Voluntários de Ilhavo, em meu nome pessoal e em nome também da direção que eu represento aqui. Queria, pois, agradecer também o tempo que vão dispensar a ouvir esta pequena entrevista. E também queria agradecer à Rádio Terra Nova, na pessoa do Carlos Teixeira, o convite de estarmos aqui hoje.
Não tem que o fazer, aliás. Esta é uma daquelas entrevistas que eu creio que já anda aqui há anos, diria eu. Há anos pensada e digamos que os timings se vão ajustando. E este conflui aqui numa série de questões, a última das quais o cartaz do Festival do Bacalhau, que tem também a banda em destaque este ano, mas não é sobre isso em exclusivo que vamos falar, é um pouco sobre esta questão da história, por ter mudado também de casa, por ter o ensino da música já enraizado na cidade de Ilhavo, e é um pouco sobre estas histórias que queremos conhecer, se calhar tendo já uma noção, qual é o momento da Banda dos Bombeiros, o momento atual, está forte, está saudável?
Ora bem, falando na antiguidade da banda, foi por aí também que o Carlos Teixeira começou, pois são 118 anos bem feitos, portanto a fundação data de 1900, é fácil fazer as contas. Este ano, em abril, portanto no dia 15 de abril, por acaso coincido também com a minha data de nascimento.
E com o aniversário também dos bombeiros, é naquela altura?
É no dia 13, os bombeiros é no dia 13, é encostadinho, mas é no dia 13. Portanto, depois a banda que realmente foi formada por bombeiros, nessa altura do ano de 1900.
Mas que tem personalidade jurídica própria.
Tem, exatamente, tem um número de contribuinte, é uma associação, está tudo, portanto, não tem nada, além do nome, e para mantermos também a antiguidade, temos que ter este nome, que também muito nos honra, como é óbvio, o nome dos nossos bombeiros de Ilhavo, que merecem-nos toda também o respeito e mérito.
Agora, só para abreviarmos, para quem ouve, porque há quem esteja identificado, quem não esteja, só para quem ouve e perceber, ela chama-se Nova, tem 118 anos, porque resulta também de uma dissidência de uma original, não é? Porque temos a música
fez
velha
bem, fez
na Gafanha de Nazaré, mas agora não vamos entrar propriamente na história, é só para as pessoas perceberem
não,
que há uma...
Só, pois, a música nova e a música velha que já não existe... portanto, por isso é que há música velha e música nova, porque a dissidência é precisamente de músicos da antiga banda filarmónica ilhavense, que era então, depois fica a ser conhecida como a música velha para os ilhavenses conseguirem identificar melhor, então tratava-se, estes são da música nova, estes são da música velha. Ok, portanto, e era assim para andar ali, a banda filarmónica ilhavense ou a banda dos bombeiros voluntários de Ilhavo, então eram conhecidas assim. Além de, naquele tempo, Hoje, da minha parte e da nossa parte da música nova, acho não, tenho a certeza que não, e também tenho a certeza absoluta que da banda gafanhense também não há a rivalidade que havia
outros
antigamente.
Outros tempos, não é?
Eram outros tempos, eram outros sangues a ferver.
Quando muito rivalidades hoje só de palco, só aquelas
sim,
de palco para atuar
sim,
bem
essas
e
sim,
ser reconhecido.
Essas, sem dúvida nenhuma, também, e já que estamos a falar, queria na pessoa do Paulo Miranda, do presidente, do meu colega de direção, da banda, claro, da Gafanhense, ele já me mandou uma mensagem realmente a agradecer e a dizer força com isso, por causa do concerto que o Carlos Teixeira também já referiu. Obrigado.
Eles tiveram uma experiência com Diolinda Quizimba,
tiveram,
que resultou,
sim,
não é?
Parece-me
e vocês estão
sim,
com esta expectativa também.
E nós pensamos também vai resultar de forma a não... de perder o mérito de que tem já o Festival do Bacalhau e é com esse intuito que nós nos oferecemos para realmente realizar mais um concerto, até para também, e desculpa agora desviar-me um bocado da conversa, também para que as pessoas não pensem que as bandas filarmónicas só fazem romarias, só fazem festas, só fazem procissões, só fazem arruadas ou só tocam num coreto ou num palco. Não, as bandas hoje, apesar de irmos tocar no palco Mara, ser um palco, mas os coretos até já estão em desuso, na medida que até nem as bandas lá cabem. E se formos a pôr todo o instrumental que a banda tem e todos os executantes que a banda tem, lá em cima isto é complicado.
Isso dava para aí uma grande conversa sobre os coretos, porque eles estão a ser ressuscitados, não é? E recuperados, e as pessoas gostam também.
E aumentados.
E aumentados, para caber lá toda a gente. Mas nós já iremos a essas questões todas. Sim. Do Festival do Bacalhau. Começámos por esta questão de identificar um pouco a banda, a sua área geográfica, e eu perguntava-lhe se ela está saudável, se está a viver um bom momento.
Eu julgo que hoje em dia nenhuma banda está a viver um bom momento ou está a passar por uma boa fase. Penso eu, pelo que vejo, porque também é das festas que as filarmónicas vivem. Estes concertos são concertos que dão alguma projeção e têm que ser feitos, porque nós existimos e temos que animar o concelho e temos que dar toda a ajuda possível que nós consigamos, claro, porque é a nossa área, mas vivemos das festas, das romarias, como há bocado falei, e nota-se, e é geral, o público também nota isso, que há uma certa dificuldade em fazer festas.
As comissões cortaram nos orçamentos, às vezes as festas são suspensas por um ou dois anos, acontece um pouco de tudo isto, não é?
Exatamente, há festas que inclusivamente não se fazem anualmente, suspendem um ano. Antigamente havia a parte também de legal do foro religioso, que pronto, não fazendo, depois eram 5 anos que não se podia fazer. Hoje isso também já está ultrapassado, porque realmente até a própria Igreja reconhece que há dificuldade na mordomia, nas comissões de festas, em arranjar até um juiz, uma pessoa que lidere. Isso também já se vai espelhando nas próprias associações, também arranjar quem lidere, infelizmente. Mas está-se a atravessar uma fase menos má.
Mas também é daquelas alturas, e eu perguntava isto porque é daquelas alturas em que ouvimos falar em escolas de música e alunos interessados na música, ouvimos falar de solistas que seguem as suas carreiras, depois vão para os conservatórios, aparecem nos programas de televisão que estimulam esta criatividade e a música, as bandas aparecem nos tais festivais e grandes festivais ao lado também de figuras mediáticas. Ou seja, o problema, por aquilo que eu identifico, tem mais a ver com a sustentabilidade financeira e com a capacidade de ter voluntários que tomem conta das instituições, não é?
Evidentemente, e depois as despesas são certas. Como disse o Carlos Teixeira, e bem, pois há essa dificuldade, até mesmo nos elementos da própria direção, porque é quem lidera. Os instrumentos têm que ser reparados, às vezes têm que ser mesmo substituídos. O ano passado nós tivemos uma carga um bocado grande só em reparações do instrumental que a banda tem.
É preciso comprar novos instrumentos?
Também adquirimos.
Fardamentos?
O fardamento é, neste momento, tocou na ferida agora. É realmente o nosso grande objetivo. Para, não sei se já conseguiremos ainda este ano, mas estou convencido que não. Vamos ver se para o ano conseguimos realmente angariar fundos, e estamos a fazer, estamos com toda a força a fazer concertos.
Quanto é que é necessário para uma operação dessas, só para as pessoas terem uma ideia?
Sensivelmente, falando em números redondos, já à volta dos 15 mil euros. Para à volta também de 55, 60 executantes, portanto o fardamento completo, a calça, o casaco, a camisa, a gravata e o boné. Portanto, depois o cinto e os sapatos e as meias será de cada um, não é? A banda só fornece isso. E lá está, é a banda que fornece, porque isso ficará sempre da banda. Portanto, o músico, o executante tem o seu fardamento distribuído, ele é que trata dele, é que o lava, é que o passa, é que realmente quando é preciso fazer alguma reparaçãozinha, também o faz. Quando abandona, quando quer desistir, quando quer sair, terá que entregar, assim como um instrumento, claro, porque também está distribuído ao próprio músico, não é?
E as ações de que temos dado conta, de iniciativas, sociocaritativas, ou neste caso não são bem sociocaritativas, são angariação de fundos para os fardamentos, ouvimos falar em noites de fados, este tipo de atividades que mobiliza a sociedade civil, como é que tem decorrido?
Tem decorrido de uma forma que não é o expectável, porque nós queremos sempre mais, como é óbvio quem está à frente destas coisas. Se eu pudesse realmente já elaborar e dar a luz verde para a confecção do fardamento ainda este ano, para mim era ótimo, mais depressa eu tinha a banda, digamos que, a parecer melhor. Porque o fardamento é essencial para que a banda se apresente.
A imagem é...
É a imagem, exatamente.
É fundamental.
Sem dúvida, é. Não vale a pena nós queremos ter uma boa imagem se depois também estamos um bocado mal vestidos.
E estamos na era da imagem, não é?
Também.
É a era das fotografias, dos vídeos, dos desfiles.
Eu ia dizer que os olhos também comem, e é uma grande verdade, mas pronto. E aí, falando agora na parte da execução, porque o Carlos Teixeira também já tocou nisso, hoje em dia nós temos um nível muito alto, a nossa fasquia está muito alta, as outras bandas também estão, como é óbvio, mas a mim compete-me falar da banda que dirijo e que presido. Temos realmente uma escola que é a AMBIA, a Academia de Música da Banda de Ilhavo, que era um sonho já há muitos anos, até do nosso maestro, do Jorge Pires Ferreira. Quando eu entrei para a direção já se falava, não tínhamos condições, e também vou agora tocar no que o Carlos Teixeira já tocou, que é a nossa sede. Portanto, nós não tínhamos uma sede, para que as pessoas também, os nossos ouvintes, possam perceber, nós...
Estavam num beco, não era?
Nós temos uma sede própria da Música Nova, que é um beco que se chama precisamente a Viela da Música Nova, ali ao lado da farmácia. Não vou agora fazer publicidade.
Sim,
sim, senhor, antiga Rua Direita, atualmente
a Rua do Tribunal, para as pessoas perceberem melhor.
Também, pois as ruas direitas eram precisamente as que, ou ter as câmaras municipais ou aos tribunais. Mas depois passou a Arcebispo Pereira Milhano, lá a Viela da Música Nova, é ao lado de uma das farmácias que lá está, são duas atualmente, e a nossa sede está lá.
Ali havia uma aura especial, não?
Havia, mas infelizmente a sede também não alberga.
Já não tinha condições.
Então, para... É como os coretos. Está desatualizada, não consegue albergar nem instrumental, nem os músicos, nem sequer um bar.
E para o que é que fazem desse espaço?
Esse espaço era aí que eu ia chegar. Portanto, nós andámos de sede em sede, de lugar em lugar, com a banda às costas, permitam-me essa expressão, porque estávamos onde está hoje o CMR, aquela escola secundária que existia ali, já também desativada. Depois, pronto, criou-se ali o CMR. Tivemos que ir para a Nossa Senhora do Pranto. Hoje é o posto territorial da Guarda Nacional Republicana. E bem, tivemos lá, com as condições que tínhamos, que eram quase nenhumas, eram as salas, e tivemos que compor depois nós, é que tivemos que compor aquilo à nossa maneira. Mas também há um protocolo, e ele, por isso, quando houve possibilidade, então, da Câmara Municipal de Ilhavo ter uma sede para realmente nos albergar, porque eles o fizeram, porque havia esse protocolo. Isso quer dizer que, atualmente, quem está na nossa sede é a Confraria Gastronómica do Bacalhau. São eles que a utilizam, que tomam conta, têm a chave, porque houve esse protocolo.
Mas que depois irá também mudar do local para o antigo quartel.
Parece que sim, não sei se será com muito breve, se não, mas irão mudar para lá, também já me chegou isso aos ouvidos. Depois nós vamos recuperar a sede, recuperar em termos de ficar com a chave. Poderá depois servir para realmente guardar alguma coisa que seja mais velha e que
fazer
não...
um museu.
Ou fazer um museu. Eu penso que a direção está unânime nesse sentido, e também já agora vou deixar aqui também um pequeno lamiré, já que estamos a falar de uma banda filarmónica, é que era da intenção da direção a um médio prazo tentar fazer uma permuta, um negócio que fosse bom para ambos, entre Câmara Municipal e Banda dos Bombeiros Voluntários de Ilhavo, no sentido de realmente fazer-se ali um... A casa já não dá, portanto a casa da sede da banda já não serve. Era realmente fazer ali uma permuta, depois temos que ver isso e falar com calma. Eu disse logo que era a médio, talvez longo prazo, e ver se conseguíamos realmente ter um terreno que a Câmara pudesse disponibilizar e depois nós calmamente e com a ajuda, lá está, angariando sempre fundos, porque isto não pode parar, porque hoje é para as fardas, amanhã será para um instrumento, outro dia será, lá está, para uma sede, talvez não, já não seja no meu tempo e no tempo dos meus colegas de direção, talvez já estejamos velhinhos nessa altura, mas não, mas tem que se começar.
Ou seja, sistematizando aqui um pouco esta ideia, a Casa da Música é um local para estar, para trabalhar, para ensinar a música, mas não é propriamente a sede, a casa própria, não é?
Eu já há tempos disse, e volto a dizer, porque realmente é isso que eu sinto e é a verdade que se constata lá. A Casa da Música, portanto, a antiga Escola Ferreira Gorda, número 1, é um edifício maravilhoso, tentaram realmente manter toda a sua traça, inclusive aproveitaram os caixilhos, os vidros, portas, tudo, para que não fugisse realmente ao que aquilo era e é. Só que é o que eu digo, aquilo para a banda é pequeno. Agora imagino Carlos Teixeira e Carlos ouvintes, para a banda e para a outra associação que partilha
connosco.
Que é
connosco. O rancho regional da Casa do Povo de Ilha.
Não, é o
Arraiz. O Arraiz, exatamente. É. O rancho regional tem na campanha da...
Aquilo, exatamente, tem na Casa da Música. Não, o rancho regional da Casa do Povo tem uma sede própria na Gafanha da Boa Vista.
Na Gafanha da Boa Vista, exatamente. Naquela antiga escola.
Escola primária, exatamente. De modo que... Se para a banda é, só para a banda aquilo é pequeno, a Casa da Música.
Com dois inquilinos é mais difícil.
Com dois inquilinos é mais difícil.
E quando estão todos a tocar, entendem-se lá dentro?
Vai-se entendendo. Também não acontece muita vez, são casos pontuais, porque normalmente eles ensaiam à sexta, nós ensaiamos ao sábado. Poderá haver ensaios durante a semana, ou à sexta, ou à segunda. Pronto, também dependendo da vida do maestro, se estando cá ou não. Mas quando tocamos os dois, portanto eles dançam mais, mas também tocam, claro, não há problema e é muito pontual. Às vezes há situações que são comuns, nomeadamente o bar, que nós temos que partilhar, aí é que depois eles têm o pessoal deles, têm as bebidas deles, nós temos os nossos lanches, também as nossas bebidas e tal, mas pronto, lá nos vamos entendendo, é preciso...
Aliás, em Ilha vivem uma situação, é um pouco parecida com a da Gafanha também, porque o rancho, o grupo etnográfico e a Filarmónica também partilham aqui
mas
a Casa
podemos,
da Música.
Não podemos comparar as casas da música, porque a de Ilha tem uma dimensão, a da Gafanha tem outra, e em termos de do que fizeram, ali foi quase tudo de raiz, e as salas foram feitas de outra forma, e a própria distribuição das peças, das divisões, salas de ensaio, salas de aulas, foi tudo feito e pensado de novo, de raiz.
Provavelmente ali... aprenderam com o exemplo de Ilha também, não é?
Se calhar. Pois, exatamente. Ali, pronto, tivemos que andar ali, digamos que, a inventar.
Mas é um local, calculo eu, com grande vida, não é? Com vitalidade, ou não?
Tem vida, o rancho também lhe dá vida, nós temos lá aulas praticamente toda a semana, há um... Julgo que na quarta-feira ou na quinta não há aulas, é o único dia que não seleciona lá. Tirando isso, aos finais de tarde, às vezes meio de tarde, tipo 16 horas, já começam a decorrer lá aulas de formação musical, de instrumento, pronto, várias turmas, porque não é tudo só num dia, porque hoje em dia também é complicado. Os miúdos têm muita atividade, também é um problema que nós nos debatemos, mas é saudável para eles e acho bem, eles têm muitas atividades. É o Iliabum, portanto, no basquete. Há os que também enveredam pelo handball e temos o IAC. O futebol, Vista Alegre, nomeadamente.
Os ilhos, no atletismo, os e ilhos, outras modalidades.
E os miúdos, karatês, judos, e isso é uma coisa que...
Há falta de alunos? Há falta de alunos?
Não é haver falta de alunos, eles às vezes não têm tempo para tudo. É claro que nunca há falta de alunos, quiséssemos nós mais e queremos mais alunos e eles cabem lá e precisamos deles.
Os pais estimulam, seguramente.
Os pais ficam muito satisfeitos. A partir do momento que se começa a notar, passado 2-3 meses que o aluno começa a aprender música, os pais notam que realmente a nível intelectual aquela pessoa fica, tem outro tipo de concentração, tem outra atitude.
Sabe que é curioso estarmos a falar disto nesta altura. Uma das razões para já o ter sinalizado para uma entrevista era um pouco esta curiosidade em torno de uma matriz que Ilhavo tem, que é esta matriz cultural. Eu ouço falar há 20, 30 anos de figuras do século passado, da família Vidal, da família Ramalheira, de várias famílias, uhum, que são anunciados como pessoas que aquilo eram sabedoras, se calhar empiricamente dominavam os instrumentos, faziam música, sabiam da música com uma qualidade que não era muito habitual, não é? Há aqui uma característica nas gentes de Ilhavo que lhe dão esse cunho mais artístico?
Eu acho que sim, que há, porque falou aí de nomes de grande relevo na sociedade ilhavense, na cultura musical também. Que são
Carlos icones... Paião, não é? Porque hoje é o ícone maior.
Hoje é quase impossível a gente passarmos ao lado e nem cabe na cabeça ninguém de Carlos Paião.
Não,
claro.
Hoje perguntamos é como é que Ilhavo demorou 20 anos para lá chegar, não é?
Exatamente, e também é verdade. isso aconteceu, mas hoje em dia, inclusivamente a calçada que tem o nome dele, portanto é um ícone também, e Ilhavo tem bons talentos, e eles existem aí, temos lá na banda, tenho até inclusivamente um elemento que foi um grande talento, que participou nos festivais da Canção de Ilhavo, não sei se o Carlos Teixeira se recorda disso, que em tempos fazia-se, acho que era no pavilhão do Ilhavo, se não estou em erro, fazia-se um concurso da Canção de Ilhavo.
Hoje há o Festival da Canção Vida, que também
hoje
dá,
já, exatamente, também
aqui alguma linha de continuidade.
Algum seguimento, exatamente, disso, mas Ilhavo tem realmente talentos, tem capacidade.
E basta abrirmos o Facebook, há sempre alguém que diz que o filho de não sei quem está em Londres a tocar, e que o filho de não sei quem está na Austrália ou está em Nova Iorque a tocar.
Sem dúvida nenhuma, é verdade, temos esses talentos. Quando lá está, quando a banda começa realmente, e as filarmónicas foi tudo um pouco assim, era muito amadorismo.
Mas como é que se chega a esta erudição? Isto é gente que tem o hábito de ir para a garagem, tem uma bateria, tem um saxofone, começam de meninos a divertir-se nisto? Ou...
É, isso já vem dos avós, inclusivamente tenho lá muitos músicos com instrumentos próprios, que são os avós que fazem questão de adquirir.
As casas já estavam guarnecidas com isto?
Já havia aí o bichinho da música, podemos lhe chamar assim.
Isto significa também que era preciso um certo poder financeiro, não é? Se calhar.
Sim, sem dúvida, porque hoje em dia um instrumento desses que estamos a falar, num saxofone, mesmo um piano, a bateria, mas já tenho lá, por acaso tenho lá jovens que têm baterias próprias. Ocupa algum espaço e não é propriamente um saxofone que a gente põe num estojo, fica ali arrumado e tal. E depois também a questão do barulho e dos vizinhos, não é? Mas há músicos lá que têm baterias próprias e tocam na garagem, como diz o Carlos Teixeira, e bem. Mas estamos a falar sempre de instrumentos que andam à volta dos 3 a 5 mil euros. Portanto, mesmo sendo umas séries mais, digamos, medianas, andam sempre nesses valores.
Depois
não é?
Formavam-se bandas, não é? E depois, as bandas iam para as festas.
Temos o caso de 5 elementos que são músicos da nossa banda. O Carlos Teixeira já ouviu falar deles, com toda a certeza. São 5 músicos que andam aí. São muito conhecidos já em Ilhavo. Começaram lá e estão lá e tem tudo o seu início. O bichinho vem de casa, sem dúvida. Os pais, os avós fazem questão e gostam que eles vão para a banda. Depois chegam a grandes músicos, como disse, estão em Londres, estão nos Estados Unidos, estão na Europa, mas tudo tem um início. Até mesmo o facto de irem para o conservatório e frequentarem hoje os músicos, e felizmente, e bem haja também que os pais consigam pô-los no Conservatório de Música de Aveiro, ou na Jobra, ou outra instituição que ensina música também, pronto, estas são as mais fulcrais, as que estão mais próximas de nós. Mas hoje em dia os pais têm possibilidade e colocam lá os meninos e nós também os preparamos. E é lá que eles começam. É sempre numa banda filarmónica, um músico. Quase todos tiveram um início numa banda da sua terra ou da terra vizinha. porque o pai o quis, ah, o meu filho vai aprender porque eu gosto de ouvir, eu gosto de que ele toque umas coisas, e aí começa realmente tudo, e eles hoje têm um nível de, e falando então na fasquia alta, eles próprios também já têm um bom nível, apesar de serem miúdos, e a nossa banda está muito jovem, felizmente também, por isso, não quer dizer que as pessoas com mais idade que não sirvam, não caibam lá, cabem e estão lá e estão muito bem, e temos lá também elementos já com alguma idade e continuam, estão de pedra e cal, como se costuma dizer, mas esses miúdos têm um nível muito grande já de musical e conseguem realmente atingir já boas performances. Temos também a própria AMBI proporciona que eles se mostrem. Tivemos o mês de abril 3 audições consecutivas em 3 fins de semana seguidos com os vários instrumentos. Foi maravilhoso. Foi mesmo feito lá no próprio hall, o hall da Casa da Música é muito bom, é grande, aí dá para fazer realmente uma boa audição pública, os pais foram, assistiram, levaram familiares, tivemos sempre a casa cheia nesses momentos de audição.
Essa é a vantagem da centralidade, não é?
Exatamente, já agora também, e se me permite fazer aqui um parênteses, e já que estou a falar nisso, queria agradecer à nossa professora, que é meu elemento da direção também, a Maria João Balseiro, e aos outros professores também que deram a ajuda, mas na pessoa da Maria João, queria deixar aqui publicamente para os ouvintes o agradecimento, apesar dela ser da direção, mas fica também aqui o meu e em nome da própria direção, ela proporcionou isso, também é uma excelente professora que temos lá, trabalhadora, está sempre a puxar por estas coisas, é um elemento que eu não posso realmente de forma alguma deixar ir embora ou perdê-la. Assim como, lá está, ela em termos musicais ainda pode fazer muita coisa porque ela é nova, mas já chegou muito longe.
E os professores nisto marcam a diferença?
Os
professores, alunos vão onde gostam de estar.
Nós apostámos, lá está, eu já disse isto também publicamente, na rádio ainda não, mas nós este ano letivo apostámos realmente num lote de professores. Mas professores mesmo a sério, e o lote é bom. Tenho lá mesmo, e os próprios músicos da banda reconheceram, e eles próprios estão a ter aulas com esses professores. Os próprios músicos que já fazem parte da banda, que já tocam, que até há deles que andam no conservatório e andam também a ter aulas. Portanto, isto é só para toda a gente ter a noção que realmente eles são bons, porque senão os músicos conhecem, sabem os nomes, ouvem falar, porque isto é como tudo, nós onde estamos metidos é aí que nós conhecemos. E eles fizeram questão também de irem tomar aulas com esses professores e claro, têm que dar o seu contributo financeiro, não é?
Quanto à evolução da escola e do número de alunos, o que é que diria?
Diria que para o ano já temos o dia das portas abertas marcado, será mais para a frente, depois será mais publicitado, mas já está também no nosso plano de atividades, como é normal, temos que o fazer sempre no início do ano, também para, isto não é uma casa que anda muito à balda, né? Portanto temos que ter diretrizes para nos irmos orientando e guiando. Portanto, espero que este ano, quando fizermos o dia de aberto, o dia de portas abertas, para que os pais possam levar lá os filhos, ter contacto com os músicos, com os instrumentos, ouvir o som que eles produzem e tudo isso para que serve o dia aberto. Estou convencido que vamos ter uma enchente grande porque a AMBI está realmente a caminhar bem e a passos muito largos.
Qual é o máximo de alunos para as inscrições?
Para já não temos máximo. Venham eles que nós depois temos que nos desdobrar.
Mas quantos são atualmente?
Atualmente temos à volta dos 50, 52...
Com capacidade anos. Ainda para crescer.
Com muita capacidade para crescer, porque é o que eu digo, se não fosse, haja horários, porque nós depois também, este dia aberto também serve para nós percebermos qual é a disponibilidade do aluno em termos de carga horária, não é? Porque eles têm as aulas deles, têm as outras atividades, e nós precisamos perceber isso para depois então, como faz o próprio Conservatório de Música de Aveiro, fazer os horários de acordo e as turmas Não é? Porque se temos um aluno que não pode àquela hora, mas pode nessa turma, mas pode outra hora na outra turma. Não é? E depois se vai iniciar, se vai no segundo ano, se vai no terceiro. Portanto, isto depois é uma gestão que nós temos que fazer juntamente com os professores.
Júlio Oliveira, estamos à conversa com o Presidente da Direção da Música Nova da Banda dos Bombeiros Voluntários de Ilhavoio. Há pouco não lhe perguntei, mas fiquei com essa pergunta sugestionada. A hipótese de uma permuta um dia com o município no espaço da velha sede, cedê-lo para fins eventualmente do município e tentar ganhar o equivalente, o correspondente noutra área. Há alguma área onde gostasse de ver a sede implantada?
Neste momento não tenho...
Nunca pensaram nisso?
Nunca pensámos porque, pronto, nós não podemos estar a exigir muito também, até porque o município também não está abastado em termos de dinheiros públicos, não é? Como todos nós sabemos, isto, a dificuldade também passa pelos municípios, as câmaras municipais, cada vez têm mais responsabilidades, têm que tomar conta de mais coisas e os orçamentos também
vão apertando.
Não é? E depois é assim. Eu não queria estar a falar porque realmente a verdade é que ainda não pensei em nada, nem sei qual será a disponibilidade da Câmara no momento de que se chegar a fazer isso. Portanto, quando houver, temos que, à partida, aceitar. Onde eu gostaria, isso eu posso dizê-lo publicamente, não tenho problema nenhum, era realmente naquele lado do quartel, do antigo quartel dos bombeiros, que vão deitar abaixo. Né? Mas aí é mesmo para deitar abaixo. Pronto, aí dava realmente uma sede muito central, era ótimo para a música nova ter a sua sede aí, porque ficava perto de tudo e de todos, até para nós fazermos uma saída à rua, uma pequena arruada, até mesmo para divertir as pessoas, para que as pessoas vissem-nos um dia, olha, é o aniversário, vamos sair à rua, vamos dar ali uma volta. Se ficamos um bocado mais afastados, é mais complicado, mas...
Ou seja, a condição seria sempre essa, ficar no centro, ou próximo do centro?
Eu gostaria de que ficasse ali no centro de Ilhavoio, mas se não der, também não é por aí, não é?
Se não der, é possível recuperar a antiga sede? Dar-lhe um jeito?
Não.
Ou não vale o investimento?
Não vale o investimento porque o espaço é pequeno. É só por isso.
Seria sempre uma solução comprometida.
Era. E depois os ensaios da banda, ali é um beco, como já disse. Há produção de som quando a banda ensaia, porque nós na Casa da Música temos as paredes e janelas isoladas acusticamente, como deve calcular. Ali não. E já no tempo que a banda lá ensaiava havia também problemas com os vizinhos. Não era problemas, mas eles não ficavam satisfeitos com o barulho, porque a banda ensaia à noite. E pronto, e incomoda, eu reconheço isso, e no sítio que é o som fica ali, ecoa demasiado, porque aquilo é muito fechado. Portanto, também tínhamos esse problema. Agora ali, felizmente, esse problema não se nota porque houve essa preocupação, apesar de ser ali também naquele casco velho da cidade que ficou muito bonito, com a reforma que levou, e não incomoda, porque vive ali muita gente, e não incomoda ninguém, nós fazemos, e falando agora também na parte que já me tocou da tentativa, da angariação, tem corrido razoavelmente bem, na direção, temos promovido sessões de karaoke, a Noite de Fados não foi feita lá, mas o karaoke nós conseguimos fazer lá na própria sala de ensaio, afastamos as cadeiras, afastamos as estantes e conseguimos fazer lá, corremos as cortinas, não tem problema nenhum, a vizinhança está alertada, eu tento avisá-los, depois no outro dia ou quando encontrar, ouvir um barulho, como é que é, incomodamos, não incomodamos, pronto, ninguém se queixa do barulho, porque realmente a sala de ensaio, a casa toda em si está bem sonorizada. Havia de vir mais gente, às vezes também os próprios músicos podiam contribuir um bocadinho mais, porque as fardas até são para eles, e deixo aqui também esse apelo, quando eles puderem que contribuam mais, nós fazemos tanta atividade, e eles podiam também estar mais presentes, em maior número, porque há quem esteja sempre, mas há quem realmente não esteja. E aquilo, a banda é uma família. ao fim e ao cabo somos já muitos, mas ele não deixa de ser uma família. Temos ali uma amizade muito, muito grande por todos. Não há presidente, não há vice-presidente, não há tesoureiro, não há maestro, somos todos ocupamos o nosso lugar, mas somos todos iguais.
E no verão abrem-se as janelas ou não? Para que a música se ouça cá fora. Aí, se calhar, já faz algum sentido, não é? Chamar a atenção.
Sim, aí já faz sentido abrir. Basta deixar as cortinas abertas que já se ouve. Sim, no verão já é diferente. Durante o próprio ensaio, as pessoas também gostam de ouvir quando a banda ensaia, se bem que a banda ensaia à tarde, termina sempre por volta das 20h30.
E como é que tem sido a reação ao encontro de bandas?
A reação ao encontro de bandas tem sido boa, mas, por exemplo, este ano não está previsto o encontro de bandas, porque, pronto, a nossa prioridade este ano realmente é o fardamento. Este ano, e o próximo, e quem sabe, nos 120 anos que a banda irá fazer daqui a 2 anos, comemorar, a gente já consiga
apresentar-se. É um intervalo.
Vamos lá ver, é um número redondo, vamos lá ver, pode ser que se consiga. Né, para essa altura, se conseguir antes, melhor.
Não apareceu ninguém a dar o empurrão?
Tenho aí na manga um trunfo de uma pessoa que está a dar uma ajuda, que também está ligada à banda. Vamos ver. Não queria estar agora realmente a dizer muito mais, porque são sempre ajudas e são de voluntárias e são sempre bem-vindas, mas pode realmente não acontecer e não vale a pena. Mas há aí realmente uma pessoa que está a dar uma ajuda. Aliás, até tenho que lhe enviar o bordado hoje, porque lá está, os bolsos das camisas e dos casacos também são bordados. Isso é mais uma despesa que não é, num bolso não tem grande relevo, mas em muitos, e são logo 2 por farda, então tenho que mandar também para essa pessoa para afinarmos os valores de quem se está a contactar para fazer esse fardamento. Vamos ver se chegamos também a bom porto nesse sentido.
Quem é que escolheu quem? Foi a banda que escolheu Quinta do Bill ou foi Quinta do Bill que escolheu a banda?
Isto pode-se dizer que escolheram-se os dois.
Havia aqui escolha possível ou não?
É assim, havia. Aquilo começou um pouco, o nosso maestro, como sabe, é executante na banda da Guarda Nacional Republicana, é músico lá, é sargento ajudante, portanto é um militar da Guarda. E está em Lisboa. Eles, pronto, têm contactos. Como deve calcular, fazem muitos concertos, fazem muitos espetáculos e fazem, já várias vezes fizeram GNR mais GNR. Estou-me a lembrar que fui ver a Expo Fásica Cantanhede, um concerto que eles fizeram GNR mais GNR. Portanto, o Grupo Novo Rock mais Guarda Nacional Republicana. E encontram-se com frequência nos vários locais de palcos de concerto. E calhou a conversa com o agente realmente dos Quinta do Bill e o nosso maestro. Bem, se a malta fizesse tal, um concerto, né? Até porque também já falámos com o Paulo Carvalho, não sei se um dia poderemos fazer, se conseguiremos fazer. Ele esteve aqui este ano, foi entronizado confrador da Confraria Gastronómica do Bacalhau, ele e o Ivan Lins. Estivemos juntos, estivemos a conversar, a trocar impressões e pronto. Pode ser que um dia também se consiga fazer alguma coisa ou com ele ou com o Agir, com o filho, não é? Então surgiu isto, quer dizer, foi quase que uma coisa recíproca. Quer dizer, epá, se a malta fizesse uma brincadeira, tem lá o Festival do Bacalhau, aquilo já tem uma proporção enorme, aquilo já tem uma projeção grandíssima. Se a malta fizesse uma coisa juntos, a banda com os Quinta do Bill também tem a banda própria, não é? E o agente, isso era interessante, vamos ver e tal. E nós propusemos realmente fazer isso à Câmara Municipal, na pessoa da Vereadora da Cultura. E pronto, foram estudar, claro, porque tem que acarretar as suas despesas também, não é? Nem tudo é fácil, nem tudo é um mar de rosas. Mas conseguiu-se com boa vontade, algum esforço, e também fica aqui o meu agradecimento à Câmara Municipal de Ilhavo, para isso, e penso que vai ser um ótimo espetáculo, e já agora, Não se esqueçam, sexta-feira, dia 10 de agosto, 22 horas, no Palco Mar, ou no, sim, Palco Mar, compareçam para assistir a este grande concerto.
E como é que se vão articular?
Muitos ensaios, muito trabalho.
Onde, quando, como é que conseguem articular isto?
Casa da Música, já temos os papéis, portanto, em termos de partitura já temos
já
tudo.
Já escolheram o alinhamento.
Já está tudo alinhado. Os Quinta do Bilo também forneceram já os arranjos. Está tudo em ordem para começar a
quando é que vai começar esse trabalho? É em breve?
Sábado.
Já este sábado?
Sábado já vai começar.
São, portanto, se quiserem, pouco menos dois meses, não é?
Sim, mas já há tempo para isso, porque o maestro também já estava mais ou menos a preparar. O ok, a luz verde foi dada ainda não há muito tempo, mas está tudo preparado, já se tocava qualquer coisa, e agora é realmente preparar esse grande concerto. Muito trabalho, e se eu bem conheço o nosso maestro, ele não vai deixar por mãos alheias nada e vai querer estar no seu melhor, como a banda também sempre esteve, e ele faz questão que a banda se apresente muito bem, ainda por cima, com os Quinta do Bilo, ou fosse com quem fosse. É, para ele, ser os Quinta do Bilo, ser, sei lá, uma outra banda qualquer, é igual. Ele esmera-se por realmente apresentar a banda em condições.
Provavelmente especial também, atendendo à faixa etária e, digamos assim, ao caráter desta banda, que já atravessa aqui muitas ou algumas gerações e que tem também músicas muito conhecidas, será seguramente um momento especial. Que outros momentos é que estão agendados para os próximos meses? E se calhar também, perguntando aqui, atendendo às limitações financeiras, por onde é que vão andar? Até onde é que vão?
Olha, este ano a época já iniciou, nós temos o trabalho em Viana do Castelo, portanto em Viana, ali na minha dela, tínhamos aí uma situação que, pronto, não foi possível, não foi viável, ainda nos contactaram, mas pronto, que era ali em Vila Praia de Âncora, também umas festas muito, de muita projeção para qualquer banda, mas realmente a Comissão de Festas depois pensou numa outra situação e ficámos por aí. Já estava tudo mais ou menos acertado, era só mesmo ir lá, fechar o contrato e vermos o sítio onde iríamos realmente tomar a refeição. Até já estava a ver também o transporte para lá. Não deu, pode ser que para o ano dê, isto é mesmo assim. Temos a minha dela, que também é sempre já, sensivelmente há 10 anos que fazemos lá a festa. E a Mars, em Braga. E as festas locais, portanto, temos à volta de, sensivelmente, umas 14, 15 festas, mais concertos, mais serviços que vão aparecendo, nomeadamente posições, arruadas, vão sempre pedindo, até mesmo já mais para o inverno, já vai aparecendo também serviço.
Isso dá tipo, meses de verão preenchidos, não é?
Já dão realmente uns fins de semana preenchidos, deviam ser mais, mas pronto, é o que eu digo. Aí locais, há duas festas que eram nossas que não vão se realizar porque a comissão, não houve sequer comissão, não conseguiram reunir uma comissão para fazer festa. Dois locais muito próximos de nós.
E nas festas locais, mesmo locais, costumam estar presentes também?
Costumamos, a grande festa local para as duas bandas do concelho é o de Senhor Jesus dos Navegantes. Eu penso que eles também estarão este ano connosco. Essa realmente é a festa, digamos, que de maior impacto para localmente. Temos depois os Moitinhos, temos a Légua, pronto, que vão já falando. Nós há uns anos atrás não fazíamos muitas festas porque as pessoas pensavam, eles estão habituados a ir para o norte e levam outros preços. Não, nós não levamos outros preços, nós levamos realmente o preço que temos que levar, porque os músicos também recebem, pese embora seja uma carolice, eles andam lá por gosto, aprendem, tocam com os nossos instrumentos, mas também levam um reparto no fim do ano, e é um incentivo, porque são muitos fins de semana, são muitos ensaios, eu acho que sempre funcionou assim e deve continuar a funcionar assim. De modo que nós não nos apresentamos nunca com meia banda, porque não há meias bandas. Às vezes vem só metade da banda, ou vem uma mini banda. Não, nós não. A banda de Ilha é uma banda, não é uma mini banda como às vezes as pessoas pedem. Vem só metade, não. Ou apresenta-se no seu todo, ou então não vale a pena. Porque aí isso também gera denegrir a imagem da banda, e isso nem o próprio maestro deixa isso acontecer.
Quanto é que pode custar uma digressão dessas, uma deslocação, uma comissão de festas, para uma banda hoje em dia em Portugal? 1.500 euros? 2.000 euros?
Dependendo do local, pode ir até 5, 6 mil euros, 4 mil euros, depende do tipo de festa, do tipo de serviço, e há bandas que chegam mesmo aí para o norte e a pedirem 6 mil euros. Não é o nosso caso, nós somos mais comedidos, apesar de tocarmos com essas bandas também, mas anda sempre à volta, a partir dos 3 mil, aqui será mais barato, será sempre, e depois aqui há sempre aquela guerra de preços, porque há algumas bandas locais, não vale a pena aqui falar delas, porque elas existem, e às vezes já há ali uma guerrazita de preços, eu não entro nessas guerras. É o preço da música nova, é o preço da música nova. Se a comissão aceita, aceita. Se não aceita, paciência. Mas é um preço que eu acho que a banda merece, porque a banda apresenta-se em condições e as pessoas gostam. Depois, quando a ouvem, gostam daquilo que ouviram.
Os ilhavenses revêem-se na sua banda quando estão, por exemplo, numa dessas festas populares?
Revêem-se.
Há esse reconhecimento público? Há essa presença calorosa?
Ah, sim, senhor. Claro, numa outra faixa etária, não é? Mas revêem-se e lembram-se dos tempos antigos e quando faziam aquelas malandrices uns aos outros. contam, vão ter comigo, contam essas histórias. Temos também, e agora por falar nas histórias lembrei-me, que havia uma grande história, engraçada até. Não a vou contar aqui, claro, porque não posso-me perder nela, porque só ouvi ainda duas ou três vezes. E é uma festa que nós também vamos fazer este ano, como temos vindo a fazer até esta data, já há uns 3 anos esta data, que é a Nossa Senhora do Pranto, ali em cima de Vila, não é? E aí, uma vez realmente houve uma brincadeira que fizeram ali uma banda à outra, e acho que a coisa pegou fogo, como se costuma dizer.
Tem este lado também cultural, se quisermos, mais ligado às festividades populares, uma forma também mais, podemos dizer, pagã de viver.
Exatamente.
Essas festas. Estamos quase a terminar, Júlio Oliveira. Esta foi uma banda sempre reconhecida porque tinha lançamento de CDs com, não digo com alguma regularidade, mas se calhar às vezes antecipando-se até às outras, não é? Já ia fazendo os seus trabalhos e divulgando e publicitando esse trabalho. Isso continua a ser feito?
Temos atualmente 3 edições de CDs lançadas. Estamos a preparar mais um lançamento. Não será este ano, porque também não podemos fazer tudo. Lá está, a carga também é alguma e não temos orçamento
para
tudo, porque isto tem também os seus gastos. Mas começa a ser a altura de pensarmos e prepararmos, e já se falou nisso, a nível de direção, a edição do quarto CD da música nova. Mas é os 3 que existem, temos lá vários exemplares para vender, e há muita gente que pede para...
A diáspora ilhavense, quem está fora do país, costuma interessar-se por estas questões?
Costuma, sem dúvida nenhuma costuma, e há nos Estados Unidos também uma comunidade portuguesa que eu estou a pensar contactá-los também, porque em tempos, isso chegou-me aos ouvidos e tenho já a folha do jornal comigo, há uns 30 anos atrás, quando também foi preciso um fardamento, Foi pedido a essa comunidade nos Estados Unidos e eles reuniram-se num restaurante, fizeram um jantar e o que contribuíram, o que saiu dali foi realmente, reverteu tudo, veio para Portugal para a ilha, para a banda poder realmente comprar um fardamento novo já nessa altura, há 30 anos atrás.
Está a pensar apelar aos beneméritos?
Estou a pensar realmente nos mesmos moldes que isso aconteceu há 30 anos atrás, pedir outra vez e quem sabe até também não seja uma boa ideia.
E alguns andam lá e cá e portanto também, sim, não, exato, deve ser difícil encontrá-los pela rua, não é?
Não, de todo. Já e hoje agora, com as internets isso é muito fácil também.
Já agora, diga, estamos a acabar de sair de um festival ali no centro de Ilha, o Festival Rádio Faneca. Como é que isto foi vivido também por uma instituição cultural do município, que é ali vizinha, no fundo?
Foi vivido com muita intensidade e posso-lhe dizer que muitos músicos nossos participaram, nomeadamente na Orquestra da Vida Airada, músicos e não só, professores também. Já é um hábito e lá está, a música é um vício, é viciante, está no sangue e está entranhada e eles não conseguem estar parados. E quando há estas iniciativas, pronto, eles vão e não tem problema nenhum e devem ir porque é bom e a Rádio Faneca cada vez mais está realmente de pedra e cal no concelho. É um festival que nós já nos lembramos.
É uma marca forte, não é?
E é uma marca forte também e parabéns por isso à própria idolidade, claro.
Os poderes públicos, e falou agora de idolidade, como é que é essa relação com os poderes públicos, juntas de freguesia, câmaras municipais, como é que é? Associações desportivas, culturais, outras direções, como é que se entendem todos?
É maravilhosa a relação entre a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia de São Salvador, a Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré, a da Encarnação e a do Carmo, também queria já agora, e que estamos a falar, e acho que é meritório também saudar na pessoa do Campo Largo, o Presidente da Junta de São Salvador, também mandar-lhe um abraço amigo, ao Carlos Rocha também, ao Luís Diamantino e ao Augusto, também aquele meu abraço amigo para eles. Claro que já falámos aqui da Câmara Municipal, já falei na Vereadora da Cultura, Fátima Teles. Também queria mandar, e já que estou aqui, ao nosso Presidente, o Fernando Cassoilo, um abraço amigo também. Mas a nossa relação é ótima. Estamos agora aí com a discussão dos protocolos. Vamos ver se depois para o mês que vem é feita já a cerimónia de entrega. Depois, claro que a Terra Nova estará lá, como costuma estar todos os anos, também a fazer a cobertura radiofónica dessa cerimónia. Com as associações, nós tentamos manter sempre as melhores relações possíveis com todas e mantemos e temos e posso-lhe dizer que já ajudamos e sempre que nos pedem nós ajudamos, já ajudamos várias associações.
É um tecido associativo unido.
Somos unidos. Pelo menos que o que me é dado a parecer, somos unidos. Queria deixar aqui uma nota. Ilhavo, felizmente ou infelizmente, mas eu acho que felizmente, tem muitas associações. Daí também às vezes a gente não conseguir mais músicos para a nossa Academia de Música. Porque são muitas associações. Ainda bem que a cultura e o desporto, portanto, que o associativismo fervilha bem em Ilhavo, limita um bocado, porque se calhar a população deveria ser mais, e realmente há um esforço por parte da Câmara, porque eu sei que há em tentar fixar mais pessoas no concelho, e parece-me que isso está-se a conseguir.
Isso tem sido apontado como uma das dificuldades do centro de Ilhavo, não é? E do centro histórico onde mora a banda também.
Também, mas está-se a conseguir fixar pessoas, mais pessoas em Ilhavo. Não quer dizer que seja só no centro, não é? Porque o centro também já está como um ovo, como se costuma dizer, já está cheio. Mas nota-se que há mais gente a viver em Ilhavo. E era preciso mais, porque realmente tem as associações, tem a parte cultural. O 23 Milhas também está a trabalhar muito bem. Mas lá está. A nível das associações, elas também precisam de ajuda. Sempre que entram em contacto connosco, nós tentamos ajudar. Eu quando começámos, ia para dizer, quando falei dos bombeiros, nós próprios já tomámos uma iniciativa que foi fazer um concerto solidário, até foi na Costa Nova, no Cais Criativo. Foi pena, porque aquela sala devia estar cheia, mas não ficou, não sei porquê, a publicidade foi feita, o dinheiro que se tirou de lá foi todo realmente para a ajuda do autotanque, foi entregue aos bombeiros depois no nosso concerto de aniversário, e sempre que nos pedem que nós possamos, claro, porque temos também um calendário e temos os nossos compromissos, temos o nosso trabalho, sempre que nós possamos, nós tentamos ajudar, e com certeza que é do nosso agrado ajudar toda e qualquer associação que chegue a nosso saber e que peça realmente a ajuda da banda, porque um dia serão eles, outro dia poderemos ser nós, não é?
Júlio Oliveira, o presidente da banda dos Bombeiros de Ilha, Música Nova, 118 anos e com este desafio pela frente vai ser protagonista no Festival do Bacalhau, no Palco Mar, um dos principais, ou neste caso o principal palco do Festival do Bacalhau, num espetáculo com Quinta do Bill. Voltamos na próxima quarta-feira com um novo convidado, uma nova edição do programa Conversas. Esta será publicada no site da Terra Nova a partir desta quinta-feira de manhã.